Infelizmente, estamos hoje aqui para noticiar um fato lamentável, né? A gente nunca gostaria de estar noticiando um fato desse, haja vista que nós buscamos fazer a custódia, a guarda de preso ali da melhor forma possível, da forma mais harmônica possível, né? Da melhor parte para todos, tanto para nós da delegacia de polícia, quanto para os presos. Contudo, hoje, por volta das 7 horas da manhã, nós fomos informados aí por outros detentos, né, que havia uma pessoa em óbito ali por enforcamento. Trata-se do preso José Donizete da Silva. Ele tem passagens aí por tráfico de drogas na nossa cidade e também por alguma coisa de violência doméstica. Contudo, o inquérito policial foi instaurado, realmente foi verificado que o corpo estava em uma aparente forma de suicídio por enforcamento. Contudo, como ele estava em companhia de outros detentos na nossa cadeia, lá a galeria, eles ficam livres na galeria, nós também não podemos engolir, talvez, num primeiro momento, essa história, porque como está em companhia de diversas pessoas, nós vamos verificar como e o porquê essas pessoas não impediram esse ato extremo do preso, né? Então nós vamos investigar, aparentemente não tem sinais de luta corporal, ou seja, de violência anterior ao óbito, o corpo dele está íntegro, sem sinais de outro tipo de violência. Contudo, isso vai fazer parte da investigação. Nós vamos ouvir os presos que estavam na mesma cela que ele para fazer, então, toda essa apuração necessária. Logicamente, como eu disse, não era o resultado que nós queríamos, nós gostaríamos, mas isso faz parte, infelizmente, de um sistema falido que nós temos, né?
Uhum.
Não só aqui em Bandeirantes, mas em todo o estado do Paraná. Nós temos hoje 67 presos na delegacia de polícia. Desses 67, 44 condenados. O próprio José Donizete da Silva estava condenado. Ele não era para estar custodiado aqui em Bandeirantes, né? Então nós temos que apurar diversas responsabilidades, né? Não só a do ato extremo. Mas esses presos condenados estão ilegalmente aqui em Bandeirantes. É o que eu sempre bato na mesma tecla. Eles não conseguem progredir, não tem uma condição melhor de progressão de regime, não é dado uma condição deles se ressocializarem. É isso que a gente tem que pensar, né? Que essa morte aí sirva de um exemplo de uma mudança de uma forma de custódia de preso. Está totalmente errado isso aí. Não dá condição para as pessoas se ressocializarem. Não mostram uma profissão, tudo. Então, infelizmente, a pessoa chega a um ato extremo desse. Mas isso será investigado, tudo isso vai ser relatado no inquérito policial, que vai ser levado aí ao Poder Judiciário para apuração.
Tá certo, doutor. Agora o senhor fala da situação da que vive a nossa segurança. A gente sabe, né, doutor, da dificuldade que o senhor tem para conduzir os trabalhos da nossa delegacia, a falta de delegados em todo o estado, de investigadores de polícia, de papiloscopistas, e aí, em cima da hora, horas antes de acontecer o concurso na capital, pelo núcleo de concurso da Universidade Federal do Estado, a universidade resolve falar que não vai ter mais o concurso. Uma coisa que aconteceu em Curitiba, que era para ter acontecido em Curitiba, e acabou sendo cancelada pela própria universidade, pelo núcleo de concursos, e deixou todo mundo frustrado com essa situação, né, doutor?
Exatamente, Navarro. É mais uma demonstração do amadorismo que é tratado a segurança pública, né? Infelizmente, nem o concurso público para repor essas vagas a gente consegue realizar. Não foi culpa do governo do estado, não foi culpa da Polícia Civil. Todas as reportagens, as pessoas sabem disso, que o problema foi no núcleo de concursos da Universidade Federal do Paraná. Mas isso aí, uma vez mais, a revolta que nos causa é que uma vez mais a Polícia Civil e a segurança pública fica relegada a segundo plano, né, no nosso estado. Nós já passou da hora da gente tratar a segurança pública como uma atividade essencial do estado. Todos nós precisamos de segurança pública, é primordial para a nossa sobrevivência. Sem segurança, a gente não consegue progredir na vida, viver de uma forma tranquila na família, na sociedade. Isso aí é como a saúde, é como a educação. A segurança pública tem que ser tratada no mesmo patamar. Nós não podemos mais ficar numa forma amadora que nós estamos aqui. Não só em Bandeirantes, aqui ainda, graças a Deus, nós somos uma cidade bem assistida, né? Mas assim, mas estamos longe do ideal aqui em Bandeirantes. Nós temos problemas com presos diariamente, nossos investigadores não conseguem atender a sua demanda de investigações, porque fica tratando com problemas de preso diariamente. A gente não consegue nos debruçar nas investigações que nós temos em Bandeirantes. É incrível isso, dia após dia a gente fica querendo ver uma luz no fim do túnel, mas não enxergamos essa luz, infelizmente.
Por falar em luz no fim do túnel, doutor, esses 40 presos que já estão condenados, que já eram para ter sido transferidos de Bandeirantes, falando em luz no fim do túnel, o senhor tem alguma luz, o senhor tem alguma promessa de ser conduzidos esses elementos para fora da nossa delegacia?
Nós temos uma ação civil pública aqui em Bandeirantes, já transitada em julgado, mas essa execução dessa ação civil pública não pode ser realizada, porque a Londrina, que é onde que os presos têm que ser encaminhados para a penitenciária, alega que não tem vagas, né? Então fica Londrina alegando que não tem vaga, e aqui também nós ficamos aí numa superlotação, ficamos nesse círculo vicioso. Contudo, está para ser inaugurada em Londrina uma penitenciária até agora o meio do ano. Essa seria a luz do fim do túnel. Essas vagas que vão ser abertas lá em Londrina, acreditamos que nós vamos ser agraciados aí com essa vaga, com essas vagas, e esses 44 presos, ou o número que nós tivemos na data aí de condenados, serão então remanejados lá, para removidos aí para a penitenciária, onde é o local onde eles teriam que estar desde sempre.
O senhor tem conhecimento do número de vagas dessa penitenciária nova que vai ser inaugurada?
Olha, pelo que foi me passado, seria para 300 vagas.
300. E tem a promessa também da construção de outras penitenciárias distribuídas pelo estado. Se não me engano, seriam 4 distribuídas no estado do Paraná. O senhor tem conhecimento dessa construção, dessas novas penitenciárias, ou só essa de Londrina mesmo, doutor?
Não, essa de Londrina que seria a
nossa região.
Da nossa região. Nós temos aí outras unidades já em estágio avançado pelo estado, né, de construção, que acreditamos que vai desafogar aí o número de presos em delegacias de polícia, dando condição assim desse número irrisório de investigadores que nós temos fazer o serviço deles, que é a investigação dos casos, dos crimes que acontecem na cidade. Nós temos diversos crimes em Bandeirantes que estão ficando insolúveis por falta de recursos humanos. E pessoal, nós estamos com uma escrivã apenas na delegacia de polícia, que não dá conta do expediente diário. Nós estamos com 4 investigadores em escala de plantão, que vem aqui fazendo uma escala de 24/72. E apenas um delegado, ou seja, não dá para atender a demanda de Bandeirantes. Diversos crimes, infelizmente, estão ficando insolúveis em nosso município por falta de recursos humanos. Nós temos que mudar rapidamente essa situação no nosso município.
E aquela questão também, né, doutor? Se vai ser inaugurada essa penitenciária em Londrina, se a região de Londrina, a regional dessa penitenciária for tipo mais de 10 municípios, tiver essa média de presos, como tem Bandeirantes, presos que deviam estar em penitenciária, a média de 40, 10, 400. 400 já não caberia, então, nessa penitenciária, né?
Não vai caber. Nós vamos continuar ainda, a demanda vai continuar reprimida. Infelizmente, mesmo com essas vagas da penitenciária, a nossa demanda ainda vai ficar reprimida. Haja vista que, logicamente, quando os investigadores ficarem debruçados aí à resolução dos crimes, a massa carcerária, a tendência também é aumentar, né? Que a resolução dos crimes também vai aumentar no nosso município. Mas isso aí é um problema do estado, que ele tem que resolver urgentemente para dar condição de trabalho e uma sensação de segurança mínima para a população de Bandeirantes e de todo o estado do Paraná.
Tá certo, doutor. A gente fica na torcida para que tudo dê certo e para que a gente possa desafogar um pouco a nossa delegacia e também o trabalho de vocês aqui que estão à frente da nossa delegacia. Muito obrigado pela participação, doutor.
Eu que agradeço, Navarro. Quero só aproveitar o espaço e o motivo da sua ligação, que foi o infeliz fato que teve ali na delegacia de polícia, para tranquilizar os familiares do preso, de que as investigações vão ser feitas de uma forma séria, assim como todas que são realizadas no nosso município, na delegacia de polícia de Bandeirantes, e a situação vai ser esclarecida. As pessoas, as testemunhas vão ser ouvidas e nós vamos esclarecer esse fato. A família pode ficar tranquila com relação a isso aí, a seriedade, o comprometimento dos policiais de Bandeirantes na solução desse caso.
Estamos à disposição aqui, caso o senhor queira também se manifestar, tá bom?
Muito obrigado, Navarro, pelo espaço. Boa tarde a todos.
Valeu, boa tarde.